Correio Celular, nova operadora de telefonia do Brasil. Zuckerberg nos tribunais, acusado de roubar tecnologia. Supercomputador brasileiro na lista dos mais potentes do mundo. E nanosatélite brasileiro, construído por estudantes de São Paulo, entra em órbita.
Esses são os destaques do canal Tech News, que começa agora. Olha que além do Eduardo, que fica colocando o tempo de cada notícia todos os dias aqui nos comentários, agora temos também o moderador dos comentários aqui no canal Tech. O Ponto Nerd de Ignição, é o nome desse cara, tá postando aqui, ó, pra criar um ambiente mais agradável nos vídeos do canal Tech. Sem spam ou comentários de ódio, sem bullying ou preconceito, não tente promover seu canal através dos comentários. Mas por outro lado, vamos compartilhar com os amigos aí pra fazer mais pessoas conhecerem o canal, vamos discutir sobre o que tá sendo tratado no vídeo acima e vamos falar sobre o que o canal Tech pode melhorar. Então, tá dado o recado do cara aí, ó, tá mais que apoiado. Agora vamos pras notícias do dia. Os Correios começaram a atuar como operadora móvel virtual a partir de fevereiro, focada nas classes C e D. É a Correios Celular, primeira operadora móvel virtual no Brasil, a atuar no regime de credenciada, associada a outra operadora, a EUTV, que venceu a Claro na licitação para parceria.
A operadora cuidará de todos os sistemas operacionais, enquanto os Correios se encarregarão do marketing e das vendas. O projeto tem como diferencial a oferta de um plano simples e fácil de entender, aliado à confiança que esse público deposita na marca da empresa. Na primeira fase, serão vendidos apenas planos pré-pagos, cujo chip e a recarga poderão ser comprados nas agências dos Correios. Além disso, a operação terá elementos de promoção de inclusão social e digital, e esses detalhes serão revelados no lançamento oficial da operadora, no mês que vem. O lançamento será gradual, avançando aos poucos pelo Brasil. E apesar de ter como público-alvo as camadas sociais de menor renda, a Correio Celular não pretende entrar em guerra de preços com as demais operadoras. Os diferenciais serão a simplicidade e a proximidade de atendimento com as agências. A meta no projeto é ambiciosa: atingir 1 milhão de assinantes no primeiro ano de serviço e ampliar esse número para 8 milhões até 2022.
Amanhã, Mark Zuckerberg vai testemunhar em uma audiência que alega que a startup Oculus VR, adquirida pelo Facebook por US$ 2 bilhões, foi criada com base em uma tecnologia de realidade virtual roubada. A ação foi aberta pela empresa ZeniMax há mais de 2 anos e agora culminou em um julgamento público que começou no dia 9 de janeiro.
A produtora está pedindo uma indenização com valor equivalente ao da venda da Oculus para o Facebook em 2014. Para entender o caso, precisamos voltar alguns anos na história, quando John Carmack, diretor de operações da Oculus, ainda dirigia a ID Software, uma empresa da ZeniMax, que é mais conhecida por ser o cérebro por trás de jogos famosos como Doom. A acusação diz que os executivos da Oculus roubaram seus softwares e segredos comerciais por meio da contratação de Carmack e 5 de seus funcionários da ID Software. A ação ainda diz que o executivo violou seu contrato com a ZeniMax ao compartilhar informações confidenciais com a Oculus. As informações teriam sido usadas como base para a criação do software de realidade virtual, que se tornaria o carro-chefe da startup. Um dos advogados que representa a ZeniMax chegou a chamar a aquisição da Oculus de um dos maiores assaltos tecnológicos de todos os tempos, durante as declarações de abertura do caso perante o júri. Em sua defesa, o Facebook alega que as acusações não têm fundamento. Durante seu testemunho, Mark Zuckerberg e outras pessoas-chave para o processo vão ser questionadas sobre como o Facebook adquiriu a Oculus, detalhes de como o headset Oculus Rift foi inventado e se Carmack violou seu contrato com a ZeniMax. Fique de olho para as cenas dos próximos capítulos.
O brasileiro Santos Dumont, não o criador do avião, mas o supercomputador que também tem esse nome, entrou na mais recente edição do Ranking Top 500, que lista os supercomputadores mais potentes do mundo. O equipamento está instalado no Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis, na região serrana do Rio.
O maior supercomputador da América Latina tem capacidade para realizar 1 trilhão e 100 bilhões de operações por segundo e possui mais de 40 projetos em andamento nos mais diversos segmentos de pesquisa. O Santos Dumont é a primeira infraestrutura de computação de alto desempenho em petaescala do país para uso livre por parte da comunidade acadêmica e que faz parte de uma parceria entre o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O supercomputador brasileiro é composto por 3 módulos distintos. O Santos Dumont CPU tem 18.144 núcleos de processadores Intel Xeon. O Santos Dumont GPU tem 10.692 núcleos da Intel e da NVIDIA, enquanto o Santos Dumont Hybrid tem 24.732 núcleos Xeon e de coprocessadores Xeon Phi. O projeto inteiro custou cerca de R$ 60 milhões. No ano passado, o Santos Dumont virou notícia após precisar ser desligado, porque não havia dinheiro para pagar a conta de luz do aparelho. Por mês, o supercomputador gasta até R$ 500 mil em energia elétrica.
Estudantes do ensino fundamental de uma escola pública de Ubatuba, no litoral de São Paulo, desenvolveram um satélite que entrou em órbita hoje a partir do módulo japonês da Estação Espacial Internacional. O nanosatélite chamado Tancredo 1 ficará na órbita da Terra a 400 km de altitude e será a ferramenta de um experimento que estuda a formação de bolhas de plasma na atmosfera. Esse fenômeno interfere na captação de sinais de satélite em antenas parabólicas em países perto da linha do Equador, por exemplo.
O nanosatélite também carrega um gravador que propaga uma mensagem gravada pelos estudantes. Ele tem 9 centímetros de diâmetro, 13 centímetros de altura e pesa só 700 gramas. O Tancredo 1 foi lançado ao espaço no dia 9 de dezembro por meio de um foguete da Agência Espacial Japonesa, mas só entrou em órbita hoje. Ele foi totalmente construído no Brasil e tem o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e da Agência Espacial Brasileira, ambas entidades vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os alunos envolvidos com o satélite já viajaram para o Japão para apresentar o trabalho desenvolvido em um congresso aeroespacial e também para os Estados Unidos, onde conheceram a NASA.
Você costuma fazer esse sinal aqui com os dedos para sair em fotos? Pois é, esse gesto, que aliás é muito comum, pode ser a porta de entrada para um problema sério, o furto de impressões digitais a partir de fotos de usuários. É o que alertam pesquisadores japoneses do National Institute of Informatics.
Segundo eles, a proliferação de câmeras de alta resolução permite que um criminoso consiga uma cópia exata da digital de sua vítima a partir do popular sinal de V, feito com os dedos. E impressões digitais podem ser recriadas se os dedos estiverem em foco com uma iluminação forte na foto. Os pesquisadores do NII foram capazes de capturar impressões digitais com fidelidade a partir de fotos tiradas a 3 metros de distância de seus alvos com uma câmera digital. O mais preocupante é que a tecnologia necessária para isso não está restrita aos laboratórios, ou seja, qualquer um poderia reproduzir a mesma técnica com os recursos existentes à disposição. O Instituto Japonês está, no momento, estudando uma película protetora com óxido de titânio capaz de bloquear a captura de digitais através de fotos. Aplicada sobre os dedos do usuário, a camada serviria para ocultar a digital de tentativas de fraude, mas não impediria a autenticação por digital. Entretanto, o NII afirma que ainda precisa de mais 2 anos para colocar o produto no mercado.
Tá ligado, né? A partir de agora, nada de fazer assim nas fotos. Avisa os amigos aí. E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe, no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada.
Mulher constrói casa para sua família usando tutoriais do YouTube. Smartwatches podem ajudar a dizer quando você está doente. E veja nosso comparativo, o Lenovo Moto G4 Plus contra o Asus Zenfone 3.
Por hoje é só, acompanha a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech em todas as redes sociais. Amanhã a gente está de volta. Até!